Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br. Atenção, rede Jovem Pan Sat. Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você. Boa noite pra você de todo o Brasil e do mundo que nos acompanha aqui em Os Pingos nos Is, na sua Jovem Pan, hoje, quinta-feira, dia 17 de agosto de 2017. Eu aqui, Joyce Hasselman, junto com Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli, toda a equipe aqui de Os Pingos nos Is, Reginaldo, que tá de moletom verde. Tá frio aí, Reginaldo? É, Palmeiras, sou corintiana, rapaz. Vai ter briga aqui nesse negócio. Rasgamos pano, né, Reginaldo? Não somos mais amigos. Sacanagem, né? Sacanagem. Só... Não, tô de verde, não, tô de preto. Ó. Ontem eu tava de branco e preto, lembra? Ah, tava em homenagem ao Lula. Tava vestida com uma roupa branca e lista preta, né? Vamos lá, gente. Sem mais enrolação. Ótima noite pra você. Oi, Tognoli, tudo bem?
Tudo bem. Céu de algodão sujo quase em todo o Brasil. Culpa do governo, Felipe.
Boa noite, Joyce. Boa noite, Tognoli. Boa noite, Reginaldo, ouvinte, pessoal que acompanha no rádio, no Facebook, no YouTube, no aplicativo da Jovem Pan e no Twitter. Tamo junto.
É isso aí, minha gente. Vamos lá aos destaques de hoje. Mais uma tragédia, o atentado em Barcelona.
A ovada em Jair Bolsonaro.
A OAB e os pedidos de impeachment contra Michel Temer.
Tem também Fernando Henrique, para variar, em cima do muro.
E lembram da doação da Dondoca? Aquela socialite que quis dar R$500 mil para o Lula? Pois é, a justiça barrou a doação. Eu conto para você os detalhes já já e tem muito mais aqui em Os Pingos nos Is, que está só começando. Os fatos e tudo que há por trás dos fatos, que é a notícia de verdade. Você participa desde já, anote aí o WhatsApp 931 17 0620, que é o tempo de você mandar aí a sua mensagem de áudio, tá, gente? Enquanto eu leio aqui e converso com você sobre o editorial. Já temos hashtag, Felipe, ou já já?
É, podemos fazer uma contra o terror em qualquer lugar, hashtag...
Hashtag...
Antiterror.
Antiterror. Pronto. Hashtag repúdio ao terrorismo. Pode ser?
Pode. Repúdio
Pronto.
Ao terrorismo.
Repúdio ao terrorismo. Decidido aqui ao vivo e a cores. Você participa e manda com essa hashtag pelo Twitter a sua mensagem. Vamos lá, Reginaldo.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Se você está me ouvindo agora, no seu carro, no rádio do seu carro, se você está me ouvindo pelo aplicativo, se você está me ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook, preste atenção, abra bem os seus ouvidos para o que eu vou dizer agora. Enquanto a turma da Câmara dos Deputados prepara um pacote de maldades contra o povo brasileiro, a já tão debatida reforma política, há um outro movimento feito do outro lado da rua do Congresso Nacional e que pode atacar de morte a Operação Lava Jato, que é esse ponto fora da curva que mostrou ao país que por aqui, nessas terras em que o poder político muitas vezes passa por cima da lei, é possível sim fazer justiça. Vamos aos fatos. O STF pode rever a qualquer momento a principal medida adotada na mais alta corte do nosso judiciário para combater a impunidade, para combater a corrupção, para combater a carteirada política. Trata-se da prisão de condenados em segunda instância. O Supremo decidiu, agora no passado recente, pela legalidade da prisão, mas com a proximidade da possível prisão de Luiz Inácio Lula da Silva e de outros políticos de alto coturno de partidos como o PMDB e PSDB, parte do Supremo já acenou que pode voltar atrás. Gilmar Mendes, por exemplo, que votou a favor da prisão em segunda instância, já disse publicamente que pretende mudar de ideia, ou seja, mudar de voto. Nas últimas horas, foi a vez do ministro Marco Aurélio deixar claro que fará todos os esforços para levar a discussão de novo a plenário, mesmo com a negativa de Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que disse que não pautará o tema. A pergunta é: Carmen Lúcia resistirá à pressão? Sérgio Moro está preocupado com o retrocesso? Eu também estou. Ele já disse publicamente e falou publicamente sobre o tema. Falou também, assim em quatro paredes, com Carmen Lúcia. A prisão em segunda instância, minha gente, é a única possibilidade de garantir o mínimo de justiça penal contra os corruptos. A certeza da impunidade é o maior alimento para o crime organizado. A prisão dentro de um prazo razoável é uma resposta para tanta injustiça, para tanta roubalheira. Sem isso, a Lava Jato cai por terra. Já imaginou? Tudo como dantes, a chance de um corrupto recorrer por décadas em liberdade, a chance de prescrição de dezenas, centenas de crimes, é uma afronta ao que nós conhecemos como justiça, ao que chamamos de justiça, é uma afronta à Lava Jato. O Brasil era o único país em que um processo criminal passava por quatro instâncias e ainda era possível aí ter uma dezena, centena ou mais de uma centena de recursos, fora os habeas corpus, ou seja, 10, 20, 30 anos de recursos. O STF fez bonito lá atrás, mesmo com placar apertadinho de 6 a 5, mas agora pretende jogar contra o país. A prisão em segunda instância significa que criminosos de colarinho branco podem ser presos depois de 5 ou 6 anos do início do processo. Voltar atrás significa dar um tempo de até 30 anos para bandidos. Significa a impunidade, é a perspectiva total de impunidade e uma afronta, um ataque à Lava Jato. Eu vou só te fazer uma pergunta: por que alguém, um réu, por exemplo, envolvido na Operação Lava Jato, faria um acordo de delação premiada se o Supremo voltar atrás e permitir que haja uma série infinita de recursos? É o fim da colaboração premiada, é o fim da delação premiada, é o fim da justiça, é o fim da Lava Jato em sua essência, pois é exatamente o que a maioria do Supremo quer hoje.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Muito bem, minha gente, muito bem. Vamos lá, porque eu já estou alguns dias para falar sobre isso, né? Mas as notícias acabam atropelando a gente. Mas esse é um tema muito importante. Ontem até eu ia comentar, não deu tempo. E logo depois o Marco Aurélio deu com a língua nos dentes, né? Saiu aí em alguns veículos de comunicação e tal, tal, tal. A gente já viu o Gilmar Mendes também publicamente se manifestando sobre isso. No Fórum Mitos e Fatos, a preocupação do Sérgio Moro. E a questão é o seguinte: 6-5. 6-5. Se o Gilmar Mendes mudar de ideia e se o Alexandre de Moraes, que é o novo ministro, seguir Toffoli e Gilmar Mendes, dançou, minha gente. Acabou. A Lava Jato acabou.
Bom, primeiro número. O Brasil tem 622 mil presos. Joyce Felipe, o número de presos no Brasil aumentou 85% em 10 anos. Isso é uma parte. A outra parte é o seguinte: eu tenho chamado muita atenção aqui para o detalhe que de um ano e meio para cá, digamos, alguns ministros do Supremo começaram a brandir, como Moisés ensandecidos, uma varinha de condão chamada teoria do punitivismo. É uma teoria dos anos 63, de um italiano chamado Luigi Ferrajoli, que diz que o Estado tende a punir muito. Bom, gente, nesses 10 anos em que a população carcerária cresceu 85%, eu não vi nenhum ministro do Supremo brandindo a varinha do punitivismo, dizendo que o Estado pune demais. Mas eu vi, nós vimos, você viu, alguns ministros do Supremo começarem a brandir a varinha do punitivismo, dizendo que o Estado pune demais e caberia ao Supremo brecar esse punitivismo. E isso só começa a ocorrer depois, na minha ótica, que a Lava Jato começa a chegar nessa ordem no PSDB e no PMDB. e de Cambulha avançando mais para o PT. Eu me pergunto, por que a teoria do punitivismo não foi trazida à tona como um novo bálsamo, uma nova cura para o Estado que tem 122 mil presos antes da Lava Jato chegar no PMDB e no PSDB? É uma pergunta que fica no ar. A gente já sabe a resposta.
Mais do que isso, né? O Supremo decidiu pela prisão em segunda instância. Tá querendo desdecidir o que decidiu? Já viu um negócio desse? Quem é que entende esse Supremo?
É, na verdade eu já vi, porque o Supremo faz isso quase sempre.
Né?
E o Sérgio Moro mostrou a preocupação em relação a isso no evento dessa semana aqui da Jovem Pan, Jovem Pan Mitos e Fatos. É bom lembrar que os vídeos estão disponíveis com esse nome lá no canal no YouTube, Jovem Pan Mitos e Fatos. E ele até cutucou lá a presidente do STF, Carmen Lúcia, o nosso Carlos Aros aqui da Jovem Pan, viu o momento em que o Moro falou que estava preocupado com essa decisão de voltar atrás sobre o cumprimento de pena a partir da condenação em segunda instância. E o Moro tem razão de ter essa preocupação, porque na segunda turma do STF já está havendo decisões nesse sentido, de não deixar o sujeito ficar preso depois da decisão de segunda instância, de querer que ele tenha todos os recursos à sua disposição, ainda em liberdade. E quem compõe a segunda turma do STF? É sempre bom lembrar que é aquele trio parada dura do Gilmar Mendes, que foi indicado ao Supremo pelo FHC do PSDB, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que foram indicados pelo Lula do PT. Então, coincidentemente, a Lava Jato está alvejando políticos petistas e políticos tucanos, e esse trio escanteou o Edson Fachin na segunda turma e já está decidindo nesse sentido. E o Gilmar Mendes havia concordado anteriormente com o entendimento do Teori Zavascki de que seria possível, já o Supremo autorizava a prisão após segunda instância, mas aí ele mudou de posição, como o Tognoli estava dizendo aí, e depois que a Lava Jato chegou no PSDB, no PMDB, e que ele entrou lá em rota de colisão com o pessoal da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e com os procuradores do Ministério Público Federal, principalmente a turma lá de Curitiba. Então tem uma diferença na primeira turma e na segunda turma, que na primeira turma está tendo 4-1 no sentido contrário. O pessoal lá está querendo manter a prisão após segunda instância. Então está havendo essa divergência e provavelmente essa questão vai em algum momento ser levada para o plenário, e aí depende também da Carmen Lúcia, embora ela tenha garantido que não vai estar na pauta agora. Tem ministros fazendo pressão e a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. E o grande problema é que isso se estenda até o momento em que o Lula vá ser condenado em segunda instância ou não. E aí vai ser aquela confusão dos diabos em ano eleitoral.
Na verdade, depende agora do pleno, né? A questão, quando você adota uma jurisprudência, teoricamente, o Supremo decidiu lá 6-5, então tá ajustadinho. Eu conversei com alguns juristas ontem, mais de um, porque cada um tem uma cabeça, e eles estavam me explicando o seguinte: como o placar foi muito ajustadinho, alguns tribunais não necessariamente precisam obedecer essa jurisprudência, mas a tendência é que sigam a jurisprudência, né? Isso foi decidido no pleno, são 6-5. Mas, como a coisa foi muito justa e muito apertada, e houve uma troca de ministro, haveria essa possibilidade de levar isso de novo para o pleno. Como é que isso chega até o pleno? Não é assim, vamos discutir de novo a prisão em segunda instância. Não, tem duas ações e o Marco Aurélio pretende levar essas ações para o pleno. Uma é do PEN, o Partido Ecológico Nacional, e o outro é o do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O PEN tentou voltar atrás na ação, quer dizer, tentou não, né? O Bolsonaro pediu para ele voltar atrás, mas não pode. Né? Já deu start, já ligou o carro e o negócio está andando sozinho, né? E a OAB, que obviamente, né, tem interesses nisso, porque é um grande mercado. Você ter 20, 30 anos de recursos infindáveis, habeas corpus, praticamente 4 instâncias, porque o Toffoli ainda teve essa ideia, né, de passa pelo STJ antes de chegar no STF. Então teria primeira instância, segunda instância, STJ e STF.
Mais oportunidade para os advogados ganharem dinheiro.
Exatamente.
Dos condenados com os recursos.
Então, para a OAB, claro, é um baita negócio. E o Marco Aurélio já anunciou que pretende sim levar. Claro que a Carmen Lúcia faz a pauta. Agora, pressão do Gilmar, pressão da OAB, pressão do Marco Aurélio. Quem mais vai entrar na pressão? Vamos ver o Alexandre de Moraes como vai se comportar. Então, o risco é iminente. Durou muito pouco. Eu não consigo ter segurança no que disse a Carmen Lúcia. para o Sérgio Moro e durante o nosso fórum Mitos e Fatos, justamente porque ela faz a pauta, sim, mas ela é só uma. É, e está tendo a pressão ali de gente grande. A gente não está falando de um ministro que acabou de chegar. A gente está falando do Gilmar Mendes, presidente do TSE. A gente está falando do Marco Aurélio. Nós sabemos bem quem é Marco Aurélio e como é que ele age ali dentro.
É, não dá para ter segurança nenhuma nessas declarações genéricas, abstratas da Carmen Lúcia. Tem uma movimentação ali de bastidor muito forte. E o Marco Aurélio também não dá para ter muita confiança naquilo que ele diz que vai fazer. Porque num dia ele diz uma coisa, no outro ele diz outra completamente diferente. Inicialmente ele tinha dito, insinuado que o Gilmar Mendes é que deveria... propor essa questão para levar ao plenário, porque ele era o mais interessado, já que ele mudou de posição. E agora a gente não sabe se o Marco Aurélio vai levar até o final essa decisão aí de levar ao plenário e se ele próprio vai mudar de posição. O Alexandre Moraes entrou no lugar do Teori Zavascki, que foi aquele que entendeu que a prisão deveria ocorrer após a condenação em segunda instância. Então houve uma suspeita, as pessoas ficaram curiosas para saber se o Alexandre de Moraes continuaria com aquela opinião do Teori Zavascki ou ia mudar. A princípio, ele manteve a posição do Teori Zavascki. Então a gente vai ver aí no pleno como é que vai ser, e é fundamental que haja uma pressão da sociedade para que o Lula, que tem muito dinheiro, porque quem faz recurso até todas as instâncias superiores se esgotar, é gente investigada que tem muito dinheiro. Os pobres, e o Tonholi estava falando aí do número de presos no Brasil, geralmente não tem dinheiro para pagar esses advogados até o fim. Então, obviamente, isso favorece os poderosos.
E aí, Joyce, um alerta que eu acho que a gente tem que fazer para o nosso ouvinte.
Alerte.
Nunca foi tão necessário a gente acompanhar a agenda dos ministros do STF quanto agora, quando o Marco Aurélio anuncia isso.
Pois a é. Oficial e a não oficial, né, Tonhari?
Vamos lembrar, quando o Gilmar Mendes encontrou o presidente Temer, o Gilmar colocou na sua agenda, o Temer não colocou. Já viu se os ministros do Supremo resolvem imitar o Temer e começam a atender lobbies políticos para que seja mudado tudo isso que a gente está comentando? Então, olho no lance.
Ministro do Supremo atendendo o lobby político, não sei por que isso não me parece novidade, né, Tonholi? Lamentavelmente, a história nos prova que a banda tem tocado assim. Então, agora, em tempos de lava-jato, em tempos de faxina, pelo menos de parte, né, de faxina nessa sujeira toda, a gente não pode engolir essa com farinha, não. Tem que botar a boca no trombone mesmo. Gente, eu quero passar aqui pro assunto do adiamento da votação da reforma política. Já a gente vai falar do ataque à Barcelona. Por que que eu estou falando primeiro com você sobre as questões do Supremo e as questões da reforma política? Por conta da história. Lembrem-se do que aconteceu quando teve o desastre com o Chape, com a turma do Chapecoense. A Câmara dos Deputados aprovou, debaixo do choro do Brasil, do lamento do Brasil por aquela tragédia, aprovou um texto que atacava as 10 medidas contra a corrupção e transformava as 10 medidas contra a corrupção em medidas a favor da corrupção. Agora há uma discussão da reforma política. Então, olhemos para a tragédia que aconteceu em Barcelona, mas não vamos tirar os olhos da política brasileira. Então a gente discutiu, Felipe Tonholi, faz, sei lá, 3-4 semanas que a gente está discutindo reforma política, antes mesmo do texto chegar no plenário, e não tem consenso. Tá todo mundo brigando, né? Estão brigando lá os deputados, e por conta disso, a Câmara, ontem à noite, já depois que a gente deixou aqui os pingos nos is, acabou adiando a votação desse texto base da reforma política, que é uma indecência, tá? Quanto mais eles tentam ajeitar, pior fica, tá, gente? Não há entendimento sobre o distritão, então agora apareceu uma ideia chamada semidistritão. Como é que é esse semidistritão, Joyce? Nem eu sei, nem os deputados sabem. Eles têm uma ideia de uma ideia de uma ideia de uma jabuticaba que não existe em nenhum outro lugar do mundo, esse semidistritão, né? E tem a questão do Bolsa Eleição, que os deputados, né, como eu disse ontem para você, estão chegando aí com a seguinte proposta. Não, eu não vou tirar 3 bilhões, 600 milhões do seu bolso, só 2 bilhões. Eu só vou meter a mão em 2 bilhões do dinheiro público. Pois muito bem, com a confusão toda, essa reforma foi adiada. E aí, minha gente?
Bom, o Vicente Cândido começou ontem à noite, depois do fim desse programa, ele já começou a dizer, né, Felipe, que não colocaria mais a questão de doações secretas para deputados estaduais, o que é uma vergonha, segundo...
Eles ouviram o nosso programa, né, Tonhari?
Acho que ouviram.
Sentiram a pressão e tiraram do texto. Isso, pelo menos, foi alguma vitória, mas a gente tem sempre de ficar de olho, vocês não vão colocar outra coisa pior.
Até porque, no julgado dos analistas, você fazer doação secreta é criar um cartel de laranjas, o que fica um cartel no sentido colombiano do termo. Você não tem a dúvida que montariam empresas fantasma para que se criassem doadores que moram no ó do Borogodó e que não tem dinheiro nem para comer, onde estariam doando, porque o Brasil funciona nessa toada, né? Mas pelo menos o Vicente Cândido, pelo menos tirou isso. Engraçado, Felipe Joyce, foi a manchete do Globo hoje que fazia assim, mudanças nada cândidas.
O semidistritão, só para explicar rapidamente, é que seriam eleitos os mais votados, os deputados, né? Mas permaneceria a possibilidade do eleitor votar na legenda, no partido, né? E os votos dados ao partido seriam distribuídos de uma maneira igualitária entre todos os candidatos do partido.
Mas, confusão. Isso não está batido, assim, não é um texto que está fechado.
Com certeza. Pode ser alterado ainda.
Eles estão. O PPS falou: olha, esse negócio eu não estou entendendo. O que estão dizendo para a gente não é o que está rolando aí. É, outros partidos se colocaram contra. Quem está a favor é o PMDB, que já estava a favor do Distritão. Então eles falaram: ah, tudo bem. Mas é uma jabuticaba. A gente ainda não tem essa. O que vai ser esse preto no branco?
É, né? E as declarações mostram como está havendo um circo patético lá no Congresso. Porque, por exemplo, Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, eu separei aqui a declaração dele. Ainda não entendi de direito modelo, mas a criatividade humana é um poço infindável de soluções. Então eles próprios estão confusos pra caramba com as manobras que eles estão usando para tentar se proteger da Lava Jato, principalmente para ser reeleito, se aferrando ao foro privilegiado. E o Rodrigo Maia deu uma declaração ainda mais esdrúxula, que ele disse: qualquer coisa que garanta o distrital misto em 2022, eu acho bom. Quer dizer, bota qualquer coisa aí, entendeu? Finge que não tem eleição em 2018,
tipo,
em 2020.
Deixa... Não faz eleição.
Deixa eu botar. Qualquer bagunça aí que vocês resolverem, tá bom. Desde que lá em 2022, quando, né, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil como resultado de todas essas manobras, tenha lá o sistema que o Rodrigo Maia quer. Então é uma confusão, esse pessoal tá lá se atropelando uns aos outros para tentar se manter no poder.
Joyce, Felipe, eu prometi que ia repetir isso todo dia e eu vou. Gente, dos 513, só tem voto puro para 35, o resto foi de coligação. Portanto, esses caras, no caráter mais puro, representam a gente? Não, mas eles têm medo da gente. Aquilo que o ex-presidente Juscelino Kubitschek chamava do ronco das urnas. Vocês viram, quando a gente começou a reclamar dos 3,6 bilhões para a reforma partidária, eles desceram em 2 dias rapidinho para 2 milhões. Gente, a gente tem que fazer igual nas manifestações de 2013 em São Paulo, quando você tinha na rua de petista a tucano, passando por punk, defensor de MPB, crente, macumbeiro, o Brasil todo na rua, aqui em São Paulo, pelo aumento da tarifa de 3,20%, eles baixaram. É essa pressão que o político não suporta. O ronco das urnas faz o termômetro do Peru deles apitar. É por aí que a gente tem que ir, Joyce.
Muito bem. Quer complementar, Felipe?
Só um complemento rápido, que o Vicente Cândido, do PT, que é o relator da reforma política, ele deu uma declaração também bizarra. Ele falou: vamos fazer uma transição e o povo vai ter que ter essa compreensão. Parece o Michel Temer quando falou de aumento de impostos. O povo compreenderá. Quer dizer, o povo não está compreendendo. Quer dizer, está compreendendo. Está compreendendo que eles querem meter a mão no bolso do cidadão brasileiro pagador de impostos para se manter no poder.
Roubo, repito. Roubo.
Extorsão estatal.
Não adianta vir com essa conversa. Ah, mas você está sendo muito dura, Joicinha. Você está batendo demais. Você está... roubo. Roubo. Não há previsão legal. Estão querendo transformar roubalheira em algo legal através de uma canetada, por conta dessa reforma política. Não dá para engolir isso, não. O tempo voa nesse programa, Reginaldo. Vamos aos ouvintes.
Anderson de São Paulo. Pessoal, poderiam criar um aplicativo com um pouco antes das eleições, com uma base de dados de todos esses investigados aí da Lava Jato. Aí poderia auxiliar os eleitores para não cometer as barbáries de colocar bandidos no poder.
Olá, pessoal de Espigas nos Is, aqui quem fala é Felipe de São Luís, do Maranhão. Queria dizer que o PT e todos os partidos de esquerda no Brasil, quando fazem passeatas nas ruas, dão meia dúzia de pessoas, ou seja, estão perdendo a sua força em todo o Brasil, todo o território brasileiro. Mas que o povo fique de olhos abertos, porque eles até podem ter poucos coligados ou pessoas que acompanham o seu trabalho, mas podem atacar novamente, podem destruir o Brasil e transformar ele em uma Venezuela.
Seu Denis São José dos Campos. Pelas pesquisas, o Lula está em primeiro lugar. Havendo o segundo turno, é possível que o Lula vença, mesmo que os demais candidatos criem a aliança de segundo turno?
Olha, pesquisa, eu sempre digo, a gente começa a ler pela rejeição e não pela aprovação. O Lula tem mais de 50% de rejeição. Ninguém consegue se eleger com 50% de rejeição. Ou ele vira Madre Teresa de Calcutá e consegue mentir a ponto de novo, enganar as pessoas, porque as pessoas acordaram, né? Tem lá o seu nicho, mas em sua grande maioria a nação acordou. Ou ele consegue aí hipnotizar o povo brasileiro, ou o Lula vai ser presidente mesmo, é da papuda. É o que nós torcemos. Falando em Lula, Felipe, você vai falar dele, né? Você vai falar do Lulinha. Tá complicada a vida dele lá no Nordeste. Ontem eu comentei que a vida dele não tá muito fácil. Não, ele já não tá, assim, bombando no Nordeste como antes o fazia. A coisa tá mais complexa aí pro Lularápio, né?
Mas ele conta com muitos aliados lá. O meu destaque é sobre a caravana do Lula, que ele desembarcou, hoje à tarde, lá em Salvador, para essa caravana de 20 dias por 25 cidades dos 9 estados do Nordeste, que é o seu principal reduto eleitoral. O comandante máximo, condenado pelo juiz Sérgio Moro, é aliado de pelo menos 7, mas na verdade são 8 dos 9 governadores da região. 3 deles são petistas, então não conta. Wellington Dias, do Piauí, Camilo Santana, do Ceará e Rui Costa, da Bahia. O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSD, é um ex-militante do PT. O do Maranhão, Flávio Dino, é um comunista do PCdoB, eterna linha auxiliar petista. O do Sergipe, Jackson Barreto, é do PMDB, mas o Lula diz que ele não é um golpista porque ele se posicionou contra o impeachment legal, sempre bom lembrar, de Dilma Rousseff. O governador de Alagoas é o Renan Filho, também do PMDB, filho do Renan Calheiros, o senador parceirão do Lula, que virou opositor do presidente impopular Michel Temer para tentar garantir a reeleição e o foro privilegiado, já que ele é alvo lá de 12 ações no STF. E o pai e o filho, o Renan, já confirmaram até presença na recepção ao Lula em Penedo no dia 22, quando o petista chega de Sergipe. E a princípio, Lula só não tem encontro marcado com 2 governadores do Nordeste: o de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, e o do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD. Pernambuco teve um distanciamento lá entre o PSB e o PT depois que o ex-governador Eduardo Campos decidiu enfrentar a Dilma em 2014 na disputa pela presidência. E o Lula anda esnobando o atual governador, que é o Paulo Câmara, dizendo que ninguém governa porque é técnico, um técnico você contrata. Então, com esse, ele não tem uma grande aliança. Agora, o caso mais pitoresco é o do Rio Grande do Norte, porque o Robinson Faria, que é o governador de lá, foi alvo nessa semana de operação da Polícia Federal, que investiga suspeita de prática dos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça por parte dele e de servidores do governo potiguar. O governador Robinson Faria teria tentado comprar o silêncio de um delator da Operação Dama de Espadas, que investigou a contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado para desvio de recursos públicos. Olha quantas afinidades aí com o pessoal do PT. Mas como um sujeito como esse chegou ao poder? Com a ajuda do Lula, claro. Lula, que foi cabo eleitoral, como eu mostrei aqui várias vezes, do Sérgio Cabral, do Delcídio do Amaral, do Agnello Queiroz, todos que acabaram sendo presos, também apoiou o Robinson Faria. Solta aí, Reginaldo.
Gostaria que o povo do Rio Grande do Norte pudesse votar na Fátima para senadora e no Robson para governador. É fácil. É votar 55. E aí nós teremos mudado a história do estado do Rio Grande do Norte. Boa sorte, Robson.
Obrigado, presidente.
Pois é, o PT tinha rompido com o Robson Faria depois que o filho dele, o deputado Fábio Faria, anunciou voto favorável ao impeachment da Dilma, mas não será surpresa alguma se essa aliança for refeita para que ambos ludibriem mais uma vez o povo nordestino.
Informação aqui é sobre o Lula, né? Também vou emendar aqui no destaque do Felipe. Ontem eu disse para você que não começou muito bem a caravana dele, né? Pelo menos a articulação, porque tinha gente já colocando pedras no meio do caminho. E tem um juiz chamado Evandro Reimão dos Reis, doutor Evandro. Parabéns para você, doutor Evandro. Esse juiz honra a toga que veste, honra as calças que veste. Ele suspendeu o título de doutor honoris causa, que seria entregue a Luiz Inácio Lula da Silva na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Essa universidade foi criada aí na gestão petista em 2005, tinha toda uma solenidade cheia de salamalex para receber o petista durante esse tour aí pela região. E o juiz cortou as asinhas, né, do Lula e da tropa do PT. Isso porque um vereador do DEM, um vereador soteropolitano, o Alexandre Aleluia, entrou com recurso e o juiz disse que o Lula não pode receber nem na data prevista, dia 18 agora, e nem outra data qualquer. O Instituto Lula, por enquanto, está de bico fechado em relação a esse assunto. Doutor Evandro Reimão dos Reis, meus parabéns. É assim que se faz. Afinal de contas, qual é a justificativa para uma figura como Luiz Inácio Lula da Silva ter todas as honrarias, né? Porque um doutor honoris causa tem praticamente o mesmo peso no meio acadêmico que um doutor de fato. Qual é a justificativa para uma figura como Lula receber um título de doutor honoris causa? Nenhuma, né? Parabéns, gostei desse juiz, viu?
Nenhuma, não tem a reputação ilibada e tá fazendo uma caravana de claro caráter eleitoral. O próprio Lula disse que vamos fazer campanha, sendo candidato ou não. Tá indo lá pro Nordeste para manter o eleitorado dele, e o uso de uma universidade pública para reforçar a imagem dele diante do eleitorado, obviamente é um absurdo, e a justiça tá com muita razão em suspender. O Lula, na verdade, não é o doutor honoris causa, Tonholi, é o doutor solaris causa.
Solaris, vai ver o Solaris nascer quadrado, logo
Solaris
mais.
Nascer quadrado. Você sabe que...
Solaris, só para lembrar, que é o nome do condomínio lá do triplex do Guarujá, que o Sérgio Moro condenou o Lula.
Pra você ter uma ideia, minha gente, para alguém ganhar, né, um título como esse, doutor honoris causa, ele tem que ser, assim, destaque em alguma área. Por exemplo, arte, ciências, paz, causas humanitárias, filosofia, literatura, sei lá. Coisa bonita, assim. O Lula, ele se destaca no quê? Na roubalheira. Tem título de doutor honoris causa para quem rouba a nação, para quem rouba o Brasil? Não tem, Lula. Não tem, Lula. Então não se assanha, não, porque não vai ter jeito. Vamos falar do Bolsonaro, já que a gente falou do Lula?
Vamos polarizar.
Virou moda esse negócio de jogar ovo, né? A alvada. Teve a alvada no Dória e hoje teve a alvada no Bolsonaro. Reginaldo, solta o vídeo aí, a gente já comenta.
A vida de vocês.
Aí, minha gente, pra quem tá nos acompanhando pela internet, é o seguinte, o Bolsonaro tá lá com um grupo de pessoas, ele esteve em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, foi hoje esse evento, e ele parou pra tomar um cafezinho com o povo ali, integrantes do PEN, mais alguns correligionários e aquele pessoal que sempre fica em torno do Bolsonaro, né? A molecada gosta muito dele, fica gritando mito, 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 por onde ele passa. E depois de encerrar uma gravação, ele foi atingido por um ovo no peito, jogado por uma manifestante. Essa manifestante foi encaminhada ao distrito policial. O Bolsonaro me mandou uma mensagem aqui dizendo que foi confirmada que a manifestante é do PCdoB. Ah lá, gente, pra quem tá nos acompanhando pela internet, consegue pôr de novo, Reginaldo? É uma moça ali, acho que de cabelos vermelhos, se eu não me engano, ali ela. Ah, ali é a ruiva do PCdoB. Ah, a ruiva do PCdoB meteu uma ovada aí no Bolsonaro. Lembre-se que a turma que também armou a presepada pro João Dória também era PT, PCdoB.
PT e PSOL, dois do PT e um do PSOL.
Não, mas quem chamou, quem fez o chamamento no WhatsApp foi uma vereadora do PCdoB. É o chamamento. E aí quem jogou, que tem sempre o pensador.
Eles estão sempre juntos, né?
Tem o pensador da maldade e tem quem faz a maldade.
O autor intelectual.
Não, tem uma coisa, tem aquilo que eu já contei para vocês que chama trigger warning, que é uma tática da New Left, da nova esquerda americana, que é o seguinte: o que é o trigger warning? O alerta de gatilho. Você coloca geralmente na frente ou uma mulher, ou um negro, ou um representante do movimento gay, para ver se a pessoa reage. Se ela reagir, tem um batalhão de gente filmando. A resposta imediata que tem é agredir uma minoria. Então, não me espanta que tenha sido colocada uma mulher para ovar ele. Agora, eu espero também que o Bolsonaro adote como prática uma prática... Eu não gosto do Serra, e tá aí a Lava Jato investigando os 23 milhões que ele recebeu, mas ele teve uma atitude interessante em junho de 2000, quando ele tomou, enquanto ministro da Saúde do Fernando Henrique, tomou, no intervalo de 13 dias, duas ovadas e não abriu o inquérito policial, da mesma forma que o João Dória Júnior não abriu. Então, eu acho que vitimizar quem quer ser vitimizado é tudo que eles querem. Não, eu discordo,
Toninho. Olha, eu acho que é uma coisa muito pessoal, de figura para figura política. O Bolsonaro é uma figura que sempre está defendendo as leis, defendendo a polícia, defendendo as regras rígidas da legislação, aplicação das regras. Isso é uma agressão. É uma agressão. Então, o Dória teve lá o estilo dele. Ele fez do ovo um omelete, do limão uma limonada. O Bolsonaro, ele tem uma postura mais rígida em relação a esse tipo de insurgência, de agressão. E ele foi lá e registrou o caso na polícia. Eu acho que é um direito dele. Eu acho que ele fez de forma correta, porque também...
Errou. Devia ter registrado quando a Maria do Rosário...
Não, mas daí é outra coisa.
Xingou ele primeiro.
Coisa,
aí ele devia ter... Quando ele foi chamado de estuprador, ele devia ter registrado o B.O. Não, covada.
Não, mas
o que é pior, ser chamado estuprador ou tomar ovada?
Não, você tem razão, Tonholi, só que talvez ele tenha aprendido a lição e aprendido a reagir. Inclusive, eu vi hoje os filhos dele comentando nas redes sociais que estão levando processo contra Ciro Gomes, estão tentando agir, dizendo que estão agindo, porque foram muito criticados por não reagir em relação a Maria do Rosário. Aliás, falando nisso, o internauta queria destacar um comentário que foi muito bom aqui no Twitter, do Bruno Delgado. Ele disse, ele, o Bolsonaro, né, vai ser processado por quebrar o pobre ovo com seu corpo opressor. Fez uma ironia, porque em alusão, inclusive, ao caso da Maria do Rosário, que o chamou de estuprador, e ele que acabou condenado por danos morais pela reação que ele teve. Aliás, é bom lembrar também, por falar em tweet, um tweet da Maria do Rosário, em que ela dizia o seguinte: julgam Jean, que é o Jean Willis, e Zé de Abreu por uma reação imediata. Quem reage à agressão não planeja como agir. Quem agride, sim. Respeite e serás respeitado. Quer dizer, é a Maria do Rosário que processou Jair Bolsonaro pela reação que ele teve ao insulto dela. Ela estava dizendo nesse tweet antigo que quem reage à agressão não planeja reagir, quem agride sim, defendendo aquela reação impulsiva contra a qual ela se voltou. Petista é assim, é sempre uma hipocrisia tremenda.
É, quer dizer, eles podem tudo, né?
Eles podem tudo. Os outros não podem nada, como eles diz o senador tudo. Magno Malta.
É, tem um vídeo do Magno Malta que é sensacional. Talvez eu coloque na prorrogação aqui, tá, gente? Que não vai dar tempo, que tem muita notícia. Mas na esticadinha aqui, eles podem fazer qualquer coisa. Essa Maria do Rosário é ridícula, patética. Eu posso dizer, de mulher para mulher, sem vergonha as mulheres desse Brasil. Maria do Rosário, eca pra você, né? Como diz a meninada, blã pra você, Maria do Rosário, né? E em relação ao Bolsonaro, eu acho que ele tem o direito de fazer mesmo lá o boletim de ocorrência, é violência, daqui a pouco a coisa começa a ficar mais feia.
Errou!
A coisa começa a ficar mais feia. Essa gente é capaz de tudo, daqui a pouco eles vão jogar o quê? Rojão? Pedra? Vão agredir alguém a ponto de machucar alguém? Peraí, tá passando dos limites a brincadeira.
E eu não duvido nada que esquerdistas comecem a promover o auto-ataque, no qual eles são especialistas, comecem a fazer um teatro.
Dizer que foi o outro, né?
De planejar uma ovada em si próprio para ganhar popularidade também, para posar de vítima também. Mas a gente sabe que contra o Dória e o Bolsonaro ali foram naturais e espontâneas do pessoal que é autoritário mesmo.
Aquela hora, a hora do nosso ouvinte.
Meu nome é Bruna, eu sou de São Paulo. E nós estamos precisando ir para a rua urgentemente. A máquina socialista está aí, abrindo as nossas fronteiras. Só o povo na rua pode resolver o nosso problema.
O tempo da ingenuidade acabou, né? A gente não pode mais se dar ao direito, se dar ao luxo de ser ingênuo com essa gangue que está no governo. Eu acho que nós devemos responder com a mesma contundência. Boa noite para todos vocês. Meu nome é Aldo. Eu falo aqui de São Paulo, Vila Leopoldina.
Meu nome é Fernanda e eu só gostaria de comentar um negócio. Cada vez mais difícil de acreditar que a gente tem a Carta Magna, né, a Constituição, porque a gente vê o pessoal fazendo o que bem entende e a nossa Carta Magna sendo desrespeitada a todo momento e pelo principal poder que deveria protegê-la, né, fazer valer, né, que é o nosso STF. A gente realmente está perdido.
É, a gente realmente está perdido. Nossa Constituição é desrespeitada todo santo dia, seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário. Falando em Judiciário, vamos falar também da OAB e vamos falar do STF. E também do Legislativo, tem pendenga aí, né?
Vamos
Rodrigo
lá.
Maia e Michel Temer e OAB, vai lá.
Vamos lá, então, olha, essa altura você já deve ter lido por aí que há 80 dias... A Ordem dos Advogados do Brasil mandou para o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, um pedido de impeachment contra o Michel Temer por conta das gravações em que o Joesley diz para o presidente, ele fica pianinho no canto ali, que comprou magistrado, comprou procurador e comprou mesa. Pois bem, isso foi no dia 25 de maio que a OAB ajuizou esse pedido de impeachment contra o Temer. Como o Rodrigo Maia não fez nada... A OAB, você já leu, ajuizou o mandado de segurança no STF pedindo para que o Rodrigo Maia julgue se é procedente ou não esse pedido de impeachment que a OAB fez contra o Michel Temer. Agora, o que está além da notícia, os pingos nos is, o programa foi atrás. Então, fui ver o Cláudio Lamacchia, presidente nacional da OAB, e ele me deu, Joyce Felipe, uma definição muito interessante. Ele fala que o Rodrigo Maia... não passa de uma muralha de proteção do Michel Temer. Olha que lindo. Solta lá, Reginaldo.
A OAB pretende que o Supremo Tribunal Federal possa determinar que o presidente da Câmara dos Deputados aprecie a petição de impeachment que foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil já há mais de 80 dias. Não é razoável que o presidente da Câmara durante todo este prazo, durante todo este tempo, não tenha ainda despachado quanto ao juízo de admissibilidade ou não do impeachment que foi apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da Câmara, assim agindo, ele age como verdadeira muralha de proteção do próprio presidente da República. Esta não é a sua função. A função do presidente de uma casa legislativa é exatamente cumprir as suas responsabilidades e examinar e apreciar um processo como este de forma técnica e com uma razoável duração, porque é isto que espera a própria sociedade.
Bom, e agora? E agora? Lembrando que se você for acusar a OAB de alguma coisa, em 2016 a OAB pediu impeachment da Dilma Rousseff.
Ah, nos portanto, 48 do segundo tempo.
Mas pediu.
Não, quando já tinha aceito.
Agora.
O Eduardo Cunha já tinha catado. Eles chegaram nos 48 do segundo tempo e quiseram sentar na janelinha.
E aí, Felipe, como fica?
É, Tonho, olha, o Rodrigo Maia, ele adiou, na verdade, esse exame
celular,
do pedido
Tonho
de impeachment da OAB para depois da votação da denúncia do Rodrigo Janot contra o Temer por corrupção passiva, justamente porque o Rodrigo é aliado do governo e queria que o governo... Ele teve um momento que ele pensou ali em assumir a presidência, mas no fundo acabou cedendo e queria que o governo tivesse esse argumento, conseguisse reunir os deputados necessários para barrar a denúncia e, com isso, o pedido de impeachment da OAB perdesse o peso. Só que depois ele não colocou em votação, em pauta lá na Câmara, e agora o Alexandre de Moraes disse que vai decidir até o início da próxima semana sobre esses pedidos da OAB e também da oposição para determinar que o Rodrigo Maia desengavete os pedidos de impeachment de Michel Temer. A OAB é isso, ela teve outros presidentes, eu criticava muito quando era colunista da Veja a OAB, dizer que a função da OAB era produzir manchetes a favor do PT. O presidente na época era o Marcos Vinícius Coelho, era uma coisa bizarra o quanto de manchetes eram produzidas para legitimar a narrativa petista, e eles demoraram muito, teve todo aquele processo eleitoral lá dentro da Ordem dos Advogados do Brasil para decidir se pedia o impeachment ou não. Depois pediram impeachment por conjunto da obra, que aliás é uma expressão que eu comecei a usar dizendo que o impeachment deveria ser que nem o Oscar, né? Por conjunto da obra também, numa vez que foi numa entrevista que você fez comigo, Joyce, na Veja, e aí aquela expressão foi usada e depois virou pedido do impeachment da OAB. Mas é isso, vamos ver o que acontece.
Vamos ver o que acontece. Eu acho que não vai dar em nada, porque não dá tempo hábil, né? Mas vamos lá, vamos ver. A gente quer notícia. Vamos falar aqui, gente, do atentado terrorista em Barcelona. Isso é importante. E tem muita notícia ainda pela frente hoje. Mais uma vez, os olhos do mundo, né, foram voltados aí para esse atentado em Barcelona. O Estado Islâmico já reivindicou o atentado, né? A autoria do atentado. Durante todo o dia, eu fiquei espiando, né, no noticiário assim que isso aconteceu. Então ficava aquela coisa, foi ataque terrorista, não foi? Eu até vi alguns articulistas, né, de política internacional dizendo, não, nós não podemos dizer que foi ataque terrorista porque acharam uma identidade com um nome árabe dentro da van. Gente, era óbvio, né? O camarada pegou uma van e invadiu as Ramblas, que é uma área, uma rua que tem pedestre que não acaba mais em Barcelona. E a foto, a imagem das pessoas jogadas no chão, literalmente moídas, quebradas, crianças mortas ali, atropeladas, é uma coisa assim que é de embrulhar o estômago, né? E aí vem o Estado Islâmico e acaba reivindicando agora há pouco, né, esse atentado terrorista. A imprensa internacional falou em 13 mortos, alguns falam em 12, então ainda estão fazendo as contas. Então você vai ver no noticiário tanto 12 quanto 13 mortos, mas o fato é que mais uma barbárie aconteceu, pelo menos 80 feridos, segundo o governo da Catalunha. E como eu falei para você, o Estado Islâmico reivindicou aí essa autoria de mais esse atentado.
A gente tem um problema, que é o seguinte, quando você tinha um mundo bipolar cortado entre Estados Unidos e União Soviética, que era capitalismo versus comunismo, um cientista político francês chamado Raymond Aron definiu aquilo como Guerra Fria, falando assim, é um mundo em que a paz é impossível e a guerra é improvável. Nós estamos vivendo de novo uma Guerra Fria em que a paz é impossível e a guerra é improvável. A gente não vive uma guerra de fronteiras. A gente vive uma guerra assimétrica que mata 10 ali, mata 20 ali, como num morro no Rio de Janeiro. São as guerras assimétricas que a gente não tem nenhum sistema de segurança que consiga combater essa assimetria, esse desnível. É uma guerra sem nenhuma barreira, é uma guerra sem exércitos, mas é uma guerra feita por pessoas infiltradas entre populares e que tornam quase impossível o combate a ela. Por isso que vivemos uma nova Guerra Fria.
E já houve outros ataques por atropelamento em Nice, na França, em Londres, na Inglaterra. Você veja que a pessoa, quando quer matar, ela não precisa de uma arma de fogo, ela pode usar uma faca, como acontece também entre terroristas palestinos atacando israelenses. Ela pode usar um caminhão, pode usar uma van. Sempre é bom apontar esse ponto, porque também tem esse pessoal que fica falando de desarmamento nessas horas, e é bom apontar essas coisas contra essa visão ideológica que atrapalha a segurança pública. E é um ataque covarde numa região turística. Eu já estive lá em Las Ramblas, em Barcelona, um lugar muito bacana, e evidentemente causa o medo na população mundial de você poder ser atingido em qualquer lugar. É uma guerra do Islã radical contra a civilização ocidental, e é preciso que seja debatida as questões que vão ser apuradas agora nas próximas horas, nos dias seguintes, de como prevenir atentados como esse. Evidentemente a gente não pode banir as calçadas, mas é preciso tomar certos cuidados e ter uma atividade de inteligência muito grande para evitar que as pessoas possam ser expostas a um ataque desse tipo.
É a mais profunda. Isso não é nem o horror, gente. É a depravação do horror. É a depravação do horror. Essa gente executa. E executa com qualquer coisa. Com um fuzil, com uma arma de fogo, degola com uma faca ou passa por cima de pessoas com carro, caminhão. É o que a gente vê, é a depravação do horror. É isso que significa o Estado Islâmico. Já já tem aquela esticadinha e essa patada do dia, mas rapidamente vou comentar com você aqui o seguinte, que a gente vai falar na esticadinha sobre o Dória, o Alckmin e o FHC. Não deu tempo nesse bloco, tá? Porque tem muita informação envolvendo a tucanada aí. Mas rapidamente vamos falar aqui do Lula. Ele pediu pro Moro a suspensão do interrogatório dele, né? A defesa pediu para que o Moro suspenda o interrogatório marcado para o dia 13 de setembro. O Moro sempre marca as coisas envolvendo o Lula no dia 13. E eles argumentaram que não tiveram tempo suficiente para estudar os papéis anexados ao processo no início de agosto. Querem mais mais tempo para treinar a mentiraiada que vão contar para Sérgio Moro.
Ele quer tempo é para fazer caravana pelo Nordeste, para descansar da caravana. Lula amarela para o Sérgio Moro mais uma vez, porque foi ridícula a atuação do Lula naquela vez em que ele foi interrogado pelo Moro. Lula parecia que estava em cima do palanque e o Moro se baseou nas provas materiais, nas provas testemunhais e complicou o Lula, que se enrolou todo para explicar, ficou nervoso, tamborilando os dedos.
Bom, quem fez velomício no enterro da mulher, o que não faria diante de um juiz?
É verdade.
Do seu algoz?
Simbora, Reginaldo, que chegou aquela hora.
A sapatada da Joyce. Tá na cara dela.
Eu sempre gosto de perguntar pro Tonholi. O que tem em minhas mãos, Tonholi?
Um sapato francês carmim, marca Le Boutin, que custa o zói da cara, Lula.
É, o zói da cara, mas não é pro Lula hoje não. É pra uma dondoca. Sapatada vai pra dondoca, gente. Vai pra uma perua de luxo. Eu posso chamar? Posso, né? Ah, posso, né? Pois vamos lá, gente. Lembram daquela socialite, a dondoca, que prometeu doar joias, relógios, e mais dinheiro, R$500.000 pro Lula? Pois é, gente. A Justiça de São Paulo barrou a doação. Mais um juiz. Olha que beleza. Mais um juiz que merece aí os aplausos. O Felipe Albertini Nani Viário, da 26ª Vara Cível, determinou que a Robertinha, herdeira do ex-acionista do banco Credit Suisse, pague o que deve a uma loja de decoração antes de pensar em doar dinheiro a alguém. Que isso, é caloteira moça, minha gente. O estabelecimento cobra R$62.000 da dondoca caloteira, que ficou pendente aí por conta de venda de móveis. E o magistrado simplesmente resolveu barrar. A socialite reagiu no perfil dela no Facebook, diz que vai dobrar a doação, que agora vai dar R$1.000 para o Lula e que vai lutar contra a direita. Paga as contas, minha filha! Vai pagar as contas em vez de ficar dando dinheiro aí para bandido. Vambora, Reginaldo, sapatada na dondoca. Ai, eu fico... Ai, que engraçado, né? A herdeira de um banco vai lutar contra a direita. Que coisa mais bonita. É só nesse Brasil mesmo, viu? Será que essa... Vai trabalhar, minha filha. Vai. Arruma um estágio aí pra fazer alguma coisa,
no
né?
No banco.
É, arruma um estágio no banco pra fazer alguma coisa. Emendando aqui naquela esticadinha. Simbora, Felipe. Simbora, Tonholi.
Vamos com tudo. Até já. Acompanha pela internet.
Até já, gente.
Turn down these voices inside my head. Don't